Empresários estão pedindo atualização do teto do MEI para R$ 144,9 mil. E sobre esse pedido de alteração e sobre, na verdade, o panorama, a realidade geral dos MEIs aqui em Cascavel e a importância dessa categoria, juntamente com outras categorias empresariais e empreendedoras também para a economia local. E a gente vai refletir sobre esse assunto e entender a necessidade da atualização desses valores. E aqui nos estúdios conosco o Diego Bento, agente administrativo da Sala do Empreendedor. Diego, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado.
E aos ouvintes que tiverem dúvidas sobre o assunto, podem enviar para o nosso WhatsApp 459-9137-7533. Diego, a gente sabe que os MEIs, eles têm uma parcela considerável e importantíssima na economia local. Qual é a realidade dos microempreendedores individuais aqui em Cascavel em termos de números? Quantos MEIs nós temos registrados aqui no município?
Então, é um número que varia bastante, né? Conforme a economia, conforme as propostas que aparecem, né, para negócios. Atualmente a gente está com cerca de 24.300 MEIs ativos no município. Esse número varia bastante, como eu falei, conforme as oportunidades, né?
Por exemplo, podemos colocar aqui nessas variações aqueles MEIs que sobem a categoria de empresa ou até mesmo os MEIs que encerram as atividades, por exemplo?
Sim, claro. A gente vê assim, conforme as oportunidades que aparecem. Por exemplo, 2 anos atrás a gente teve a questão do Uber, né, que foi regulamentado no município. Então a gente teve uma grande demanda para abertura, para se tornar regular, atividade regular junto ao município. Hoje a gente vê uma das questões que é muito procurada é o pessoal que faz a entrega de mercadorias, Shopee e Amazon, né? Então é uma demanda crescente para esse tipo de serviço, incluindo a questão das fiscalizações federais. A gente verifica que cada vez mais o governo atua na fiscalização, no controle para verificar aqueles MEIs que respeitam as normas. A gente tem nessas questões pagamento mensal da obrigação do MEI, que é o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples, a declaração anual de faturamento para verificar se mantém dentro do limite permitido para o MEI, né? Então, são obrigações que podem provocar o desenquadramento. O que quer dizer isso? O MEI deixa de ser MEI, passa a ser microempresa. Aí tem que buscar contador para regularizar e ver se vai manter, se vai baixar. Mas ele saiu da categoria MEI, ele virou uma microempresa a partir dessa esse ato da Receita Federal.
Esses MEIs, desse número que você nos trouxe aqui, boa parte deles estão regulares, com seus compromissos fiscais em dia?
Então, isso é uma coisa que a gente não tem o controle, né? Porque toda essa movimentação de controle fiscal, ele não é feito pelo município, ele é feito pela Receita Federal junto ao Simples Nacional. Então, a única maneira que a gente tem é quando o Simples notifica o município pelo desenquadramento, pelo não cumprimento de alguma dessas regras que a gente falou. Aí a gente recebe só um aviso, ó, a empresa tal deixou de ser MEI, passa a ser microempresa. Aí ele vai procurar o contador para regularizar a situação dele, se vai manter o CNPJ ou se vai baixar, daí é o contador que vai passar a orientação.
Muito bem. Bom, agora trazendo para a motivação da nossa conversa, que é sobre essa atualização que os MEIs estão pedindo, o teto do MEI, e me parece que não é somente essa categoria, outras categorias também estão pedindo esse aumento no teto. Qual é o contexto, as motivações que levam os MEIs e outras categorias a pedirem essa atualização de valores?
Na realidade, o que a gente vê é uma reposição da inflação, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a última alteração que houve foi 2017 para 2018, né? Então, a gente tem um longo período no qual o valor permitido para o MEI se manteve igual, né? Então, nesse período, a gente teve pandemia e uma série de coisas que encareceram os custos, né? De tudo, né? Matéria-prima, impostos, inflação e tudo mais. Então, todas essas coisas são demandas, né, da categoria, inclusive para as empresas superiores, né? Maiores, né? Como microempresa, que também tem uma faixa de até 360 mil, que aí, no caso, pode ser revista, né, para aumentar a condição de faturamento dessas empresas.
Diego, você acredita que essa proposta de atualização, se efetivada, se ela for levada adiante, ela corrigiria apenas a inflação acumulada ou teria outras mudanças significativas também nesse regime tributário?
Na realidade, a gente tem tido, não é uma proposta única, né? Na verdade, foram três propostas que já foram encaminhadas. Teve uma de 2021, que tinha uma previsão de um valor de R$130 mil. Depois, em 2023, foi feito um outro encaminhamento de projeto de proposta para lei referente a R$144 mil. E agora, 2025, nós tivemos uma nova proposta que daí não só o reajuste, mas também outras alterações, né? Essa proposta que foi essa que é a mais comentada no momento, porque ela teve aprovação numa das comissões da Câmara, né? Que é de R$150 mil, né? Então é um aumento de R$81 mil, que é o válido para hoje, para 2025, para R$150 mil, se for aprovado, passa a valer para o ano que vem apenas, né? Não pode faturar esse valor nesse ano ainda.
Essa defasagem de tabela, você acredita que afeta a competitividade das pequenas empresas no Brasil?
Para o MEI isso é fundamental, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação, por exemplo, o MEI tem, pegando os 81 dividindo por 12 meses, eu tenho uma média mensal de R$ 6.750. Então, botando na ponta do lápis, um funcionário com um salário mínimo da categoria, dependendo da categoria, pode ser maior, pode ser menor. No caso, salário mínimo geral, né, R$ 1.518, mais os encargos, vai dar R$ 2.200, R$ 2.300 com todos os encargos obrigatórios para o patrão. O que vai acontecer? Um terço do possível faturamento dele mensal já está comprometido somente com o funcionário. Então, fica difícil para ele, né, manter. Se eu tenho um negócio, eu tenho que comprar materiais, né, insumos para desenvolver o meu negócio. Além disso, eu tenho que manter o funcionário e, além disso, eu tenho que tirar o meu sustento desse mesmo negócio. Então, o valor realmente está limitado e está muito defasado em relação a isso.
Já que você falou da questão dos funcionários, segundo cálculos do setor produtivo, Diego, essa atualização poderia proporcionar até mais geração de empregos. Ou seja, isso também traria um reflexo, um impacto para a economia local, correto?
Sim. Com certeza. Nessa proposta de 2025... O que eles estão pleiteando, né, estão analisando é o reajuste do valor para 150 mil, vincular essa correção não à necessidade de fazer uma lei toda vez que precisa fazer correção, vincular já um reajuste anual a algum índice, o INPC, o IPCA, né, alguma coisa do tipo, para manter essa correção e o aumento do valor sem essa necessidade de revisão, né, periódica, né. A outra coisa é a possibilidade de tu incluir dois funcionários para o MEI, isso é na proposta, e além disso a inclusão de mais outras atividades, principalmente para a área de eventos. Então, são algumas das coisas que estão sendo analisadas, né? Mas é importante reforçar, o caminho para passar a valer isso não é curto, né? Passou pela primeira comissão da Câmara, tem mais duas comissões que tem que analisar e validar essa alteração, para depois ir para a votação na Câmara, depois passar pelo Senado e a sanção do presidente. Então é um trajeto um tanto quanto longo, né?
E já que estamos falando desse trajeto, veja só, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil faz a seguinte leitura, faz a seguinte leitura de que essa demora no processo de atualização desses valores se dá um pouco também por uma falta de atualização do Simples Nacional, que é aquele regime para as pequenas empresas. Explique para nós e também para a audiência que também talvez não tenha esse envolvimento com os pequenos empresários, qual é o papel, o propósito do Simples Nacional e por que que às vezes essas atualizações demoram tanto, por que essa pauta não é levada tão adiante assim?
Então, o Simples é a simplificação de tributação, né? Na qual tu classifica a empresa conforme a atividade, daí tem dentro do Simples lá uma lista de enquadramentos, né? Para te dizer, ó, faturamento tal, para tal tipo de serviço, a alíquota vai ser essa. Então, a finalidade é realmente simplificar, né? Todo mês tu tem que ter a pessoa responsável para fazer todos os cálculos, para analisar isso aí. Então a finalidade é essa. Aí depende da receita, depende de leis, né? Aí que eu acho que a gente fica defasado, porque é uma movimentação que depende de apoio, né, de interesse político, né, para fazer essas modificações. Eu não recordo, né, porque a gente não atua tanto na parte da microempresa. Quando foi a última atualização da parte de micro, né, que tinha um valor inferior aos 360 mil, não sei lhe dizer nessa mudança de valores.
Em que posição, em que momento que está essa proposta de atualização de valores? Porque, como você já colocou, ela vai percorrer ali um caminho, Câmara dos Deputados, Senado, aprovação do Presidente da República, mas neste momento, em que posição, em que local ela encontra-se?
Ela foi aprovada, se eu não me engano, foi dia 9, numa comissão, que aí ela tem que passar por mais duas, ter a aprovação para poder ir para votação.
Então o caminho aí, assim, ainda é longo.
A gente não sabe, na realidade, eu não sei te dizer tempos, né? Porque daí depende da quantidade de propostas para análise para cada uma dessas comissões lá, para seguir o trâmite normal do processo.
Você acredita que é uma proposta que existe possibilidade dela ser aprovada, de se atingir os objetivos da atualização dos valores? Ou você acha que essa mudança é uma mudança que talvez não seja feita nesse momento?
Então, é uma proposta que já vem buscando apoio desde 2021, né? Então já foi apresentada, é a terceira tentativa, vamos dizer assim. As outras duas propostas não sei em quais etapas estão, mas essa de 2025, que foi a que está mais em voga, né? Que está sendo analisada, eu acredito que sim. A demanda é justa, né? 7, 8 anos de defasagem sobre os valores é uma diferença muito grande. Dificulta o trabalho dos MEIs, né? Porque a gente vê, muitas vezes, o MEI ele está no limite de faturamento, mas ele não pode trabalhar mais, porque se ele trabalhar um pouquinho mais, ele vai passar a cota. E se ele passar a cota, ele deixa ser MEI. E para manter a condição da empresa, né, o trabalho da empresa, o faturamento dele vai ficar numa margem ali que não vai conseguir suportar a tributação. Então esse reajuste vai dar um fôlego para os MEIs trabalharem, terem uma renda melhor, né, e se manter nessa condição. Então acho que é muito importante essa aprovação, sim.
Ou seja, podemos então refletir e concluir que, se não houver atualizações nesse momento, a médio e longo prazo isso pode ter um impacto no regime tributário e no trabalho dos MEIs e também de outras categorias?
Para o MEI já é fundamental essa mudança, né? É necessário. Como a gente falou, a questão de custos, né? Eu tenho uma loja, eu faço comércio de roupas, eu tenho que comprar mercadorias de cada mês, a cada 45 dias. Então, esse custo do MEI é o valor bruto recebido. Então, se eu vou comprar 30 mil de mercadorias, eu vou botar minha margem em cima, eu vou vender por lá 60, 70 mil. Opa, eu não ganhei 70 mil, eu ganhei 40, entendeu? O MEI é o valor bruto recebido, independente do custo que eu tive para manter aquele negócio. Então, esse é o problema, por exemplo, para quem faz comércio como MEI, né? Então, esse aumento de limite seria fundamental para dar esse suporte, a pessoa ter uma margem maior para manter o negócio viável.
Estamos conversando com Diego Bento, agente administrativo da Sala do Empreendedor, tendo como motivação a nossa conversa, a nossa entrevista sobre a atualização do teto do MEI para R$ 144.900, e não só do MEI, mas também o teto subindo para a microempresa, para a empresa de pequeno porte. E é sobre isso que estamos falando aqui na CBN Cascavel. Diego, eu queria que você comentasse agora para nós esse papel social do MEI enquanto possibilidade do trabalhador sair da informalidade. Porque é aquele momento em que o trabalhador ele não é nem registrado, mas também ele não tem um CNPJ, então ele acaba sendo ali considerado, pelo menos a partir do que a legislação estabelece, um trabalhador informal. E muitos acabam vendo no MEI essa possibilidade de sair da informalidade e passar a faturar, a lucrar, enfim, dentro do trabalho que desempenham de forma legal, justa e dentro do que a legislação estabelece.
Então, a finalidade do MEI, né, foi essa, né, tirar da informalidade. Então, sendo MEI, eu tenho vantagens, eu tenho um CNPJ. Eu tenho isenção de uma série de taxas, taxa do bombeiro, se eu tiver uma sala comercial, taxa de alvará, também é isento. Eu vou ter compromissos de pagamento só do DAS mensal, pelo tempo que a empresa estiver atuando. É importante salientar. Atuando não quer dizer que eu esteja com a loja aberta, com o meu negócio funcionando. Atuando enquanto este CNPJ existir, a taxa do DAS é devida. Então, a gente tem uma demanda muito grande das pessoas que chegam, não, eu abri o meu MEI, não usei, nunca emiti nota, eu quero cancelar as dívidas, eu quero baixar. Baixar é possível, cancelar as dívidas não. Então, a única forma de tu eliminar a obrigação é tu baixar o CNPJ. Enquanto ele existir, cada mês que ele estiver com o CNPJ funcionando, né, existente aquele cadastro de CNPJ, ele vai ter um valor mensal de obrigação para pagar. Além da isenção das taxas, né, a tributação do MEI é fixa, né, R$76,90 de INSS, R$1 de ICMS e R$5 de ISS. Esse é o valor máximo, então R$81,90 por mês. Então, e além disso, essa contribuição dá direito a tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Né? Esse valor de R$76,90 é a contribuição do MEI para o INSS. Então, lá na frente, eu posso comprovar a contribuição para fins de aposentar pelo MEI. Né? Ele é dispensado de uma série de burocracias que outros portes de empresa necessitam, né? Então, o MEI faz a inscrição, já tem a inscrição municipal automática, a fiscalização vai ser realizada posteriormente, né? Daí, verificando se ele atende aos requisitos do município para o desempenho dessa atividade. Emissão de notas, né? O MEI fica habilitado à emissão de notas fiscais, né? Para comprovar serviços ou produtos, daí a gente tem pelo MEI duas formas de nota, nota de serviço pelo governo federal e nota de comércio pela Receita Estadual do Paraná. Maior poder de negociação, né? Porque a gente vê diariamente o pessoal chega na sala e diz, ah não, eu tenho um MEI, mas eu vou baixar para abrir outro negócio. Daí eu disse, tá, mas e tu vai baixar para fazer outro negócio e esse negócio, ah, eu vou vender bebida, eu vou, né? Daí tem que observar, porque um CNPJ com tempo de atividade tem um crédito no mercado, né? Tem uma história. Isso pode facilitar, por exemplo, para contratar ou comprar mercadorias de fornecedores. Tem empresas que têm restrição quanto novos negócios, né? Não sabe se é, como é que funciona aquele negócio ali. Acesso mais fácil, por exemplo, a serviços financeiros. No caso, nós da sala, nós temos o Fomento Paraná, né? Que é uma parceria com o governo do estado, que fomenta pequenos negócios, né? Valores de até R$20 mil. Inclusive está sendo divulgado, né, nos meios de comunicação, as promoções da Fomento, que reduziram taxas, né, nesse último mês aí, para realmente promover essa distribuição de renda para promover essas empresas, para conseguir compra de equipamento, reforma, manutenção das despesas, né, e uma série de coisas que podem ser utilizadas. Pode ser utilizado esse valor disponível pela Fomento. E prestar serviço para outras empresas e para o governo. Né? São vantagens que o MEI tem, porque se eu não tiver como fazer nota, eu não tenho como prestar serviço. Né? No município de Cascavel não existe a emissão de nota para pessoa física. Então eu tenho que ser um CNPJ para poder fazer nota fiscal.
Diego, explique para a audiência que talvez não saiba ou não conheça se é muito burocrático, se é muito difícil fazer a abertura de uma MEI.
Não, a abertura é bem simples, né? A abertura ela pode ser feita a qualquer tempo pelo portal do GOV, né? Dentro do portal do GOV tem lá empresas e negócios na qual tu faz o registro do CNPJ. Para poder abrir, aí tem algumas restrições, né? Não posso ser servidor público federal. Servidor público municipal e estadual depende da atividade, daí tem que verificar com o RH da sua entidade se pode ou não, para não ter conflito, né, entre o que tu vai desempenhar e a atividade do MEI, né? Recebimento de benefícios do governo também tem algumas restrições, tem alguns benefícios que não podem abrir empresa, né? Porque tu perde o direito ao benefício. Então, daí tem uma série de requisitos, né? Que é sempre interessante conversar. Mas tudo isso a gente passa na hora da abertura. A gente faz primeiro uma pesquisa, né? O que, que a pessoa quer, o que, que vai fazer, como ela vai atuar, se ela tem algum outro vínculo, se ela recebe algum tipo de benefício, para a gente analisar se pode ser feita a abertura ou não. A abertura é simples, é em 40 minutos ali a gente faz essa orientação, vê se tem a documentação, documentação RG, CPF, comprovante de endereço e, muito importante, a senha do GOV, nível prata ou ouro. A única forma de abrir um MEI é tendo essa senha, tá? Não tem outra forma de abrir, porque quem faz o registro é o portal do governo federal e ele só aceita esse registro com a senha, com a confirmação de identidade que vai dar o nível prata ou ouro.
E uma dúvida que muitas pessoas também têm. Vamos imaginar que uma pessoa, ela atualmente esteja trabalhando no regime CLT, mas por alguma razão, de repente, quer ter uma outra atividade até para complementar a renda do trabalho que já desempenha. Ela pode continuar no regime CLT e abrir uma MEI para uma outra atividade diferente do que ela já faz?
Pode. Pode ser, inclusive, para a mesma atividade, tá? Aí só tem que verificar se a atividade que ela tem carteira assinada está dentro daquelas que o MEI permite, né? Tem uma lista lá, 400 e poucas atividades que são vinculadas, permitidas dentro do regime do MEI. Sim, ele pode fazer. Qual prejuízo ele vai ter? Não, eu considero que seja um prejuízo, né? Mas é um compromisso. Ele vai recolher o INSS pela carteira e vai recolher o INSS pelo MEI, tá? A contribuição do MEI, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples, ele é obrigatório, independente. Da mesma forma, por exemplo, às vezes o pessoal chega lá, ah, não, mas eu sou aposentado, eu não preciso pagar. Não. Essa taxa é uma taxa obrigatória da empresa. Não tem como tu deixar de pagar ela, né? Então, ela vai ser cobrada e vai ser lançada e vai gerar dívida se tu não fizer o pagamento.
Diego, chegamos ao final então da nossa entrevista e para finalizar eu gostaria que você deixasse os contatos da Sala do Empreendedor para as pessoas tirarem dúvidas ou até procurar a sala caso tenham a pretensão, a intenção de abrir uma MEI e, claro, contar com o apoio e suporte da Sala do Empreendedor.
A sala está à disposição de todos que tiverem dúvidas, né? Que precisarem de mais informações, tanto da questão de abertura de MEI, quanto da questão do fomento. Nós temos agentes da Fomento Paraná na sala centro. Nós temos duas salas em Cascavel, uma junto à prefeitura na Avenida Paraná 5000. Nosso contato do WhatsApp é o 3321-2070. E temos uma sala também lá na região norte, na Avenida Papagaios 1127. Né? Todas as duas funcionam de 8h30 a 11h40, da 1h15 às 16h40, de segunda a sexta.
Diego, muito obrigado pela sua presença e pelas suas orientações aqui no CBN Cascavel.
E eu que agradeço a oportunidade.